Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Olá, eu sou a Jéssica Greco.
Eu sou o Samir Duarte.
E o BBB tá on.
Tá on. Pra algumas pessoas tá on, né, amiga? Pra outras pessoas tá off, né?
Nossa.
Paredão histórico. Hoje vamos ter aqui comentar esse que todo mundo esperava. Um grande paredão, porém, assim, surpreendeu todas as expectativas. Tivemos aí Carol eliminada com 99,17%.
Nossa!
O país choque, o país está em choque.
O babado, né? A gente imaginava que fosse alto, mas não desse jeito, né?
É, vai ter movimentação na casa, né? Tem aí João, que está aparecendo no jogo. E, gente, temos também as perguntas que a gente mandou especialmente para a Carol Conká responder para essa edição. E como você sabe, na quarta a gente dá uma espiadinha, a gente... Ei, vem cá, conta um negócio aqui. Mas é na sexta que o bicho pega, porque é na sexta que a gente senta e conversa e abre o coração.
Então assim, ó, já senta, prepara e roda a vinheta.
Preste atenção.
Brasil tá dentro disso aí, viu?
Olha!
Isso. Não gosto de você.
Fogo no parquinho.
Não sinto verdade de você.
Faz parte, né?
É isso, né, amiga? Nessa hora que a pessoa sai do programa e alguém já chega e fala assim, amiga, segura, segura forte, que foi 99%, é recorde de rejeição e vamos trabalhar agora aqui. Como ela saiu ali do programa já falando um pouco, né, Jéssica, você viu?
Sim, nossa, eu vi. E eu achei que ela sustentou bem, assim, na saída, né? Eu achei que ela fosse ficar mais chocada, alguma coisa assim. Se ela ficou chocada, ela segurou, sabe? Eu achei que ela mandou bem ali na saída, assim.
Não adianta, né? Agora é reconhecer que errou mesmo.
E eu gostei também, eu gostei muito do discurso do Thiago, inclusive.
Foi legal, foi bem bom.
Quero levantar isso, foi muito legal. Porque eu gosto muito da forma como ele faz o discurso, porque é um discurso que serve pra todos. E ao longo do discurso, ele vai afunilando para uma pessoa. Então, no início, parecia muito pros três.
Sim.
E aí, aos poucos, foi parecendo muito pro Gil e pra Carol.
Sim.
O Gil chorando horrores, assim, ó, tava soluçando.
Sim.
Nervosíssimo, falando assim, bom, é agora. E aí, o negócio foi estreitando até um ponto que, realmente, a Carol tava concordando, assim, do tipo...
Já sabia, né?
É. Eu sei que sou eu, assim. E esse ponto de falar que o que rolou no jogo fica no jogo, no sentido de não, as pessoas não colocarem o ódio, né? E não colocarem uma coisa de hater pesado mesmo da internet na pessoa depois que ela saiu, isso é muito importante.
Ame ou odeie, critique ou entenda. Essa é Carol Conká, jogou o Big Brother Brasil. Sim. Se jogou, entrou em erupção, fez o que deu na telha. E o que acontece no Big Brother, fica no Big Brother. Muito obrigado por tudo, gente.
Eu vi muita gente falando sobre isso, sobre essa importância de entender o que foi o jogo e o que aconteceu e esse ódio gratuito pós-saída. E o quanto isso, ele falar isso no discurso, eu acho que é importante também. Então eu gostei desse ponto. E eu achei maravilhoso também ele ter falado sobre videogame, porque inclusive entrou nos trends, assim, ó. Tava League of Legends nos trends. Porque o Thiago citou,
né? Só porque ele citou, né? Gente, a galera é muito grande, né, mesmo? Ele mencionou... Eu já imaginei, falei assim, gente, esse povo vai surtar.
Uh-huh.
Que é uma comunidade mega forte.
Então, assim, acho que foi... Eu achei que foi mais tranquilo do que eu imaginava que fosse ser essa saída dela.
Uhum.
Eu tive um pouco dessa sensação, assim. E a casa também, achei que a Lumena tava, né, muito nervosa.
Uhum.
Muito desconcertada. E imaginei que ela fosse ficar mesmo desconcertada, mas quem foi consolar ela foi o João, uma pessoa que eu não esperava, inclusive.
É o momento dela, Pyong Lee ali, né? Pyong Lee! É o momento dela agora, assim, ó. Caralho! É. Cheguei a gritar, porque era o braço direito dela, eram as melhores amigas ali dentro. Agora vamos ver, né? Mais tarde a gente vai ter aqui nosso convidado ilustríssimo, um ex-BBB. Será que é esse bebê? Será que não é? Vitor Oliveira, a gente trouxe ele diretamente lá do Não Está Sendo Fácil, de todos os quadros dele, para comentar Big Brother com a gente. Mas antes, a gente tem algumas perguntinhas para falar agora já.
A gente quer a coisa fresca.
Uhum.
A gente quer a exclusivinha.
Sim.
Então vamos lá, vamos trazer essas questões. Assim que a Carol saiu da casa, né, vocês que já ouviram os outros episódios aqui, sempre que tem o eliminado, a gente conversa um pouquinho, logo que a pessoa sai, a gente troca algumas questões ali que a gente quer muito saber. Então a gente já conversou rapidinho aqui com a Carol sobre algumas coisas.
Carol, já responde pra gente aqui umas coisas. Sair do Big Brother num recorde desse de rejeição não é fácil, é o impacto, mas já dá pra dizer alguma coisa assim, qual que é a sua maior surpresa e a maior decepção de estar no BBB?
Oi, Jéssica, oi, Samir. Minha maior surpresa foi encontrar pessoas que eu me identifiquei muito. Mais de uma, tiveram umas 4, 5 pessoas. E a maior decepção foi minha atitude, quando eu tava nervosa.
Carol, a gente quer saber aqui, ó, dois momentos, vai. Escolha o seu, o pior momento ali, tá? É a Sarah quebrando a promessa e te colocando no paredão. Ou você descobrindo que não tem verdura na xepa.
Ai, tenso, tenso, gente.
Descobrindo que não tem verdura na xepa.
Carol, apesar de você ter, né, gerado histórias, tretado com muitas pessoas na casa, quem você acha que foi o seu grande adversário ou adversária no jogo? E por quê?
Minha grande adversária é a Sarah. Porque eu acho ela forte, eu acho que ela sabia o tempo inteiro como jogar e a gente era bem transparente uma com a outra e é uma adversária bem legal.
E você entrou na casa, né, com o personagem da Carol Alien. Se você saiu do BBB agora e fosse levado pra uma nave espacial e tipo, beijo Terra, que mensagem você ia deixar pra gente aqui embaixo?
Terra, eu não sou desse mundo. Me desculpe o que eu fiz, me descancelem, me dê uma chance, porque sem isso não há evolução.
Olha, foi tudo, hein?
Intenso, acho que intenso.
O nosso papo aqui com ela no programa de sexta-feira vai render.
É.
Apenas isso que podemos dizer.
Se com o Nego Di a gente já estourou nosso tempo, olha, eu já vou falar assim, gente, pega ela mais cedo, traz essa menina mais cedo, porque tem muita coisa pra falar, assim, ó. Já tô com uma lista enorme, assim, de assuntos pra tratar.
Nossa, o negócio vai render. Eu já tô até confortável aqui, reclinei minha cadeira, sabe? Pra ficar confortável, pra passar mais tempo aqui sentada.
Vou até pedir pizza. Vou pedir pizza e falar assim, vou comer durante a gravação, vocês me perdoem, tá bom, pessoal? Assim, se você sentir um cheirinho de pepperoni saindo do fone de ouvido, é minha pizza.
É
então,
isso.
Desculpa, peço de antemão essa desculpa, mas vai estar rolando.
Exatamente, justíssimo. É. Agora, pra gente comentar do que tá acontecendo na casa, né, um pouco dos próximos acontecimentos também, a gente vai bater um papo com o Vitor Oliveira, este anjo e ex-BBB, pra falar com a gente um pouco sobre isso. E hoje estamos recebendo aqui neste podcast, ninguém mais, ninguém menos, tá, meu amor? Nós estamos muito chiques. Estamos recebendo praticamente um ex-BBB, Vitor Oliveira, seja muito bem-vindo ao BBB Taon. Estamos assim, ó, realmente não tenho nem roupa pra esse momento.
Muito obrigado, eu que agradeço vocês, estou super feliz de estar aqui. E o pessoal do meu grupo já tá maluco com essa participação, porque eu tenho um grupo de Big Brother que o povo já tá surtando com essa história.
Amor, gente, Vitor aqui, ó. Que tour foi essa? Que você seria um ex-BBB, né?
Agora eu vou revelar, vai ter um monte de gente que vai ficar decepcionada, porque tem gente que acredita mesmo. Foi uma brincadeira.
Sério?
Sei lá, eu comentei por comentar nos stories, assim. Tipo, ah, hoje foi um dia muito corrido, vida de ex-BBB é assim mesmo. Aí alguém falou assim, você é ex-BBB? Aí eu falei assim, sim, participei da edição de número 17, mas não aguentei a Emily sair na primeira semana. E aí, quando você pede pra sair, eles apagam tudo que você participou. Parece que você nunca participou. Eu conto isso sempre com muita certeza, sabe?
Naturalidade.
Gente que acredita, tipo, gente que eu conheço, assim, que eu sigo e tal. Que um dia eu falei, que chegou e falou assim, e é verdade? Eu falei assim, não, gente. E a pessoa caiu. Assim. Eu fico, ai, gente, não sei como é que vocês... Tipo, não sei como que as pessoas realmente não acreditam isso, sabe? Mas elas acreditam. Então, enfim... Fica um mistério. Se você ouviu isso aqui no BBB Taon, meu seguidor...
Não repasse.
Seguidora, não repasse. Continua alimentando.
É, deixa o mito. Deixa o mito continuar.
Sim.
A
não,
lenda.
Se você tá num podcast de BBB, você automaticamente é um ex-BBB.
É um ex-BBB. É, já dá pra
então,
ser.
Então, assim... Inclusive, a gente está gravando aqui logo após a saída da Carol. Então, a gente está nesse calor da emoção, né? Dessa eliminação que foi realmente histórica, gente. A porcentagem, uma coisa que, assim... A gente sabia que ia ser alta, mas, assim, 99,17%... Vitor, que você achou da porcentagem? Você achava que fosse ser tipo um recorde ou não, assim?
Realmente achei que aquela história dos italianos tentarem interferir em alguma coisa ia dar alguma história, ia dar alguma coisa.
Uhum.
Realmente achei que não ia conseguir ser quase 100%. Eu achava que ia ser talvez um pouco menos do que o Nego Di. Ou talvez mais ou menos por ali.
Uma coisa que eu ia até falar é pra gente contar um pouco, explicar pra quem... Pessoal aí de casa que não sabe a história do BBB Itália. Eu vi o Vitor, inclusive, fazendo uns stories, né? Contando um pouquinho do que rolou. Se puder contar um pouquinho pra gente também, Vitor, pra quem tá ouvindo aí e não sabe o que aconteceu. Porque tem gente que realmente não tava muito ligado nessa história, né? Do Big Brother Itália aí nessa loucura. Rinha de Big Brother.
A situação é que tem a Daiane, né, que é uma brasileira, que tá lá no Gran Fratello, e ela chegou, eu acho que eles tiveram uma votação meio que surpresa, assim, de colocar alguém na final no meio do programa, já direto.
Ah,
e aí os brasileiros ficaram sabendo dessa história, e ficaram sabendo que além dela ser brasileira, né, e tá participando do Big Brother da Itália, ela estava sendo vítima de xenofobia, de machismo, os caras eram muito ruins com ela lá dentro.
Uhum.
E aí os brasileiros entraram nessa votação, né? Os maiores ratos de reality entraram nessa história.
Os gafanhotos da internet, né? Como sempre, gente. Onde o brasileiro chega, meu bem, não fica pedra sobre pedra.
Parece que não era simples para votar.
Uhum.
Acho que eles não aceitavam o IP do Brasil nessa história. E a galera... fez aí, mandou o VPN, conseguiram entrar lá e votar e mudar essa votação inteira.
Gente.
E aí os italianos ficaram super pistolas disso um mês atrás. E eles continuaram pistola, assim, desde quando essa edição começou. E eles sempre estavam falando que eles iam mudar, iam votar aqui, tipo, tentar desestabilizar alguém que a gente esteja gostando e tal. Só que não adiantou muito, né?
Até porque pelo visto,
eles
não
conseguiram resolver isso no próprio país, eles iriam resolver aqui?
Né? Exatamente. Aqui é Brasil, meu amor. Aqui é mutirão.
Sim.
Aqui é 500, 500 votos, um pix.
Uhum.
Comentei essa história nos stories. Uma das minhas seguidoras comentou que parece que o recorde de votação lá foi uma coisa assim de tipo 70 mil, sabe? Tipo.
Abaza.
É, sabe? Meia hora aqui no Brasil de voto isso.
Gente, uma pessoa aqui no Brasil vota isso o suficiente.
Eu acho que sim. Na hora do café, você faz 70, você bate 70k. Você já bateu 70k? Já bati 70k de voto.
Já. Gente, em um mutirão da Bruna Marquezine ano passado, eu bati isso, sabe?
Exatamente. Nós sobrevivemos Manu e Priora. Hoje em dia tá tudo tranquilo, sabe?
Exatamente. É. Inclusive, falando de Big Brother Itália, né? Teve uma participante de um outro Big Brother que participou do Big Brother Brasil. Uns anos atrás, que ela era italiana, só que ela era do Gran Hermano Espanha, que era Elettra Lamborghini. Não sei se vocês lembram dela.
Foi tudo, a herdeira do Lamborghini, gente. Foi um surto coletivo aquela mulher na casa.
E eu queria aproveitar agora para mostrar quem é que vem para o BBB 17 naquele intercâmbio que vamos fazer com o Gran Hermano Espanha. Conheça Elettra Lamborghini, que está aqui atrás da foto dela. Elettra Lamborghini tem 22 anos, muitas tatuagens, muitos piercings. Ela é bem bonita, como vocês podem perceber. Nasceu na Itália, mas fala espanhol fluente. Ela é neta do Lamborghini, o cara que criou essa marca de carros esportivos de luxo.
Ficaram achando que ela era uma atriz, que era mentira. E aí, só que tinha alguém lá que reconheceu, assim. Alguém falou assim, porque eu acho que ela já tinha participado de alguns outros realities, né?
Sim.
Acho que ela fez, tipo, Jorge Shore da vida, sei lá.
Uhum.
E aí, alguém reconheceu e falou assim, gente, é ela. E aí, virou uma pira na casa, né? Tipo, gente, a herdeira do Lamborghini tá aqui no Big Brother. Foi muito louco isso.
E se eu tivesse na casa lá também, eu ia achar que era zoeira, sabe?
É, eu ia achar também.
Ela parecia muito um personagem mesmo, né?
Mas enfim, vamos falar um pouco, acho que dos próximos passos aí da casa, falando do nosso Big Brother.
Uhum.
Porque assim, saindo a Carol agora, né, muita coisa vai mudar no jogo. Lumena já tava super balançada, chorou horrores assim que a Carol saiu. Tava lá nadando, né, na piscina. Tristíssima, pensando na vida.
Foca da meia-noite.
A própria, assim. É. Vocês acham que a Lumena vai pra onde, assim? Tipo, o que ela vai fazer agora sem o braço direito dela, assim, na casa? O que vocês imaginam que
ela vai continuar colada no Projota por um tempinho, né? Acho que eles ainda vão aqui. Assim, agora, ainda agora, o Rodolfo já tava pedindo desculpas pro Gil, né? De dois paredões, acordou pra vida. Mas eu acho que acho que essa eliminação dela vai mexer muito com eles. Porque quando eles fizeram o pódio, ela tava em 6 ou 7 pódios, né?
Sim.
E isso era uma condição, assim, eu via essa história como, tipo, ela só vai poder sair se alguém do outro lado colocar no paredão. Porque se o líder caísse na mão de outras pessoas, né, que estavam mais pro lado dela, ela nunca iria pro paredão.
Não.
Né? Uhum. Assim, só se ela começasse a causar muito na casa, igual o Projota tem feito, que muita gente votou nele, né. Mas eu acho que ainda assim as pessoas teriam medo dela, porque eu acho que todos eles enxergavam ela como uma competição muito grande.
Uhum, sim.
Nem o Centrão, né? Nem o Centrão ia votar
e
nela.
E também entra, acho que entra muito numa questão que a edição passada foi muito icônica, né? As pessoas que eram famosas ali tiveram um destaque enorme, uma projeção muito grande. Então eu acho que eles entraram também na casa já pensando nisso e pensando que a fama deles já aumentou nesse período que eles estão lá. Então por isso que eles acham que eles podem ditar muito a regra. Só que eles esqueceram que quem ganhou foi uma anônima na edição passada.
Sim, muito.
Pipocona.
E eles falam muito da edição 20, né? Isso que eu acho muito louco, assim. Principalmente pro Jota e Arthur, que são os dois que estão jogando, que é como vocês falaram, eles estão jogando com a cabeça lá dentro. E eles ficam o tempo inteiro lembrando do Big Brother passado e querendo reproduzir coisas que aconteceram no passado nesse. E assim, gente, é outro jogo. Não faz sentido você querer resgatar uma coisa agora, sabe? Então, acho que, inclusive, pro Jota, pra mim, ele tá muito tentando se defender ali, que agora ele tá focando muito no João, né? Falando do João, fazendo ali a galera se movimentar pra votar nele. Porque ele viu também que o João é um cara que pode, enfim, deixar ele numa situação complicada, visto que a gente sabe aqui, né, que não é a primeira vez que o João votou nele.
Uhum.
Então, assim, o João tá quieto, mas ele tá votando, ele tá olhando pro jogo de uma forma estratégica. Então, acho que isso assusta o Projota também.
A questão é que a gente aqui fora tá com uma visão totalmente diferente do jogo deles.
Uhum.
E que caindo um paredão, o Projota e o João, por mais que o João de fato seja meio planta, ele não sai, entendeu? Então, isso é um grande refresco pra todo mundo ver isso acontecer. Porque o Projota tá achando muito que ele tá mega por cima da carne seca, assim, sabe? Tem vários momentos no jogo que ele se afirma o protagonista. Uhum. Então, assim, talvez agora ele possa se abalar um pouco, né? Com essa saída da Carol, porque tem esse lance que a gente até comentou deles todos verem ela como uma pessoa muito forte. Mas eu ainda acho que o ego deles leva eles a essa direção do tipo, ai, no fim das contas, eu já tinha uma base de seguidores, uma base de fãs de X, agora deve ter aumentado.
Sim.
Então, vou ter gente votando por mim.
Sim.
Mas assim, não tá sendo isso.
Inclusive, tem a foto maravilhosa do Projota no feed BBB, escrevendo, sonhando com os meus 6 milhões de seguidores. E ele não tá com 6 milhões de seguidores, né? Então.
E o Gil acabou de bater.
E a Juliette já tá no 10, né? A Juliette já tá com 10, já.
A Juliette tá uma máquina. Acho que a cada 3 dias bate 1 milhão lá.
Então, isso que eu ia falar. Vocês acham que a Juliette vai terminar esse programa com quanto? Porque é uma coisa que eu me pergunto muito. Porque o negócio vira de uma maneira que eu tava assim, ah não, acho que ela vai terminar com uns 12 mil. Agora olhando, eu tô assim, meu amor, 12 mil é semana que vem.
É,
sabe?
Se ela ficar até o... Gente, se ela ficar até o final, ela bate, sei lá, 20 milhões.
Eu realmente sei.
Entendeu? Você acha que vai ser a cabeça dessa menina? Ela sai da casa e... Imagina você, sair de uma casa do Big Brother e a Ana Clara vira pra você e fala assim, você tá com 20 milhões de seguidores. Não sei nem o que fazer.
Nossa, não sei o que fazer. Eu ia ficar parado encarando a tela. Falar assim, não, vocês estão brincando, acho que é mentira. Não, pra mim não ia cair a ficha.
É por aí mesmo. Acho que vai ser entre 20, 22, 25. Acho que tem. Acho que é por aí. Porque é muito, muito rápido, muito bizarro. Tipo, esses dias aí eu lembro que eu. Gente, deve ter umas 2 semanas, no máximo. Que eu cheguei a comentar no Twitter, falei assim, gente, a Juliette acabou de bater 3 milhões. E no mesmo dia eu comentei que ela tava com 4.
Uhum.
Nossa.
Essa foi bem no meio dessa virada dela grande no jogo, né? que ela realmente, eu acho que ela devia estar perdida, assim, como todo mundo entra ali muito perdido, e depois começa a se adaptar e se entender, e a visão de jogo dela é muito boa também.
Uhum, sim.
E ela começou a enxergar as pessoas de igual para igual, né?
Mas eu acho que tem um pouco disso, assim, né? Porque, gente, imagina, você entrou numa casa, né? Já tem essa loucura de você entrar num reality show, né? Querendo ou não, o maior reality show do Brasil. E sim, você agora está com pessoas famosas que você deve ter crescido, visto, sabe? E você, às vezes, é fã de uma, como ela era fã do Fiuk, sabe? É impactante e você entender que eles vão estar nas mesmas provas que você, que eles vão estar na piscina com você, sabe? Pra quem, às vezes, nunca teve contato nenhum com o famoso.
Com
o
famoso, é verdade.
Nossa, gente, deve explodir a cabeça de alguém.
Uhum.
É, porque a gente tá aqui em São Paulo, né? A gente não é acostumado, né? Tipo assim, tá lá a Rafa Kalimann e a Boca Rosa jantando. Acontece, é muito comum. Você vê, você tá na mesa do lado, você vê a Boca Rosa falando assim, ó, olha aqui, ela não tá olhando pra mim. Não tá me dando ibope, sabe? Então, tipo, acontece. Agora, a pessoa que não tá nesse meio, não é acostumada a ver, deve ficar...
Não, é. Inclusive, a gente tava falando sobre isso, né? De ganhar seguidor e tal. O João hoje, né? Por conta dessa história aí com o Projota, do Projota falar que vai votar nele e tudo mais, ele começou a aparecer mais no jogo. A galera começou a comentar mais sobre ele e tudo mais em Instagram, Twitter e tal. E ele cresceu no Instagram 100 mil seguidores. Só hoje. Por conta dessa história.
Se ele for esperto... Assim, se ele tivesse, ó, a fim de bancar, de crescer no programa, o Projota vai colar nele, de ir atrás dele. E se ele não amarelar, se ele enfrentar o Projota, ele vai crescer muito. Ele vai crescer
pra caramba.
Eu também
acho.
Até porque eu acho que ele naturalmente vai crescer, porque, pelo visto, ele vai ser a vítima da vez, né? Então o Projota vai cair em cima dele. E tem um pouco dessa coisa da gente, às vezes, ficar com pena, da gente ver que a pessoa, às vezes, está ali de boa, e aí vai comprar dele. Então, o crescimento dele pode entrar numa dessa, com certeza. E eu acho que vai ser. Eu acho que ele não deita, não. Acho que ele não vai ter esse medo de
enfrentar, não.
O Projota é famoso, uhum, e eu vou ficar na minha, sabe? Eu acho que ele vai peitar, sim.
Mas enfim, acho que agora é realmente ver os próximos capítulos mesmo, né? Vai ser uma semana bem intensa. A gente sempre fala que vai ser uma semana intensa, mas, gente, essa vai ser uma semana intensa, sabe? Não tem como falar de outra forma isso. E, Vitor, o que você espera aí dessa semana pra gente encerrar? O que você imagina aí que vai acontecer?
Uhum. Tem o líder, né? Tem a prova,
uhum,
que ainda tem o veto da Sarah. Vai dar, ainda vai, já vai ter essa narrativa dentro da casa. Se o João pegar essa liderança, seria,
nossa,
algo. O que aconteceria isso que a gente comentou anteriormente?
Novas
acho
histórias.
Que seria um momento dele no jogo.
Sim.
Acho que seria uma virada bem boa dele ali, até porque, se tudo continuar da forma que tem ficado, né, o voto seria no Projota. E aí já seria mais um caos na casa, porque o Caio, o Arthur, todos eles vêm, o Projota muito forte. E se o Projota também ficasse na xepa por mais uma semana, seria bem divertido.
Lá no videozinho, descrição, tava lá, eu nem me importo com nada da xepa. Um arrozinho com ovo, tô tranquilo.
Xepa, uhum, eu? Tranquilo.
Nossa, sussa, imagina.
Ai, ai. Ai, sim. E também porque vai ter uma festa aí, se o João for líder, que será que é o que a festa?
É o paredão, Divas no Paredão, é o que
Divas
eu aposto.
Divas no Paredão.
É. Só os álbuns que não hitaram no ano, segundo o João.
É.
Exato, é essa festa que eu quero, sabe? Festa de treta. Vitor, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente, foi tudo.
Eu que agradeço.
Já está mais do que convidado a voltar.
Amei.
Passa aí suas redes.
Victor Oliveira em tudo. No Instagram, no Twitter, no TikTok.
O branding, né, pessoal?
É, yeah, só isso.
Victor, muito obrigada. E a gente chama você mais vezes, um ex-BBB muito presente.
Amo, tô pronto. Só me
obrigado,
chamar.
Victor.
Nada, um beijo, gente.
Ai, eu amei receber o Vitor. Agora tá revelado, né, gente, que ele não é um ex-BBB, é só uma brincadeira.
O povo acredita, né? Pega e vai. O povo
vai nessa e acredita e comprar essa ideia de que ele é um ex-BBB. E eu gosto. Eu, se eu tivesse essa dúvida, eu sustentaria o personagem, porque vai que rola uma publi.
Exato.
Vai que assim, ó. Rola aqui, ó, perde-se um pouco aqui a noção da realidade, da fantasia. E aí chega lá aqui, ó, o briefing na agência aqui, ó, lista dos ex-BBBs para essa ação. E ele tá ali no meio. Eu ia ficar aqui, ó,
quietinho.
Boca de siri.
A gente que contou aqui, né, agora. É. A gente que estragou o negócio.
Desculpa, Vitor, desculpa você que tá em casa, assim, um pouco frustrado, mas essa é a realidade.
É.
Gostei, vamos ver. Eu tô ansiosíssimo pro nosso programa de sexta, não vou nem dormir. Pensando, ai meu Deus, o tanto que a gente tem pra falar. Espero
Nossa,
que você
também.
Esteja aqui ouvindo com a gente. E é isto.
Sim, esse programa é apresentado por mim, Jéssica Greco e Samir Duarte. No conteúdo e produção a gente tem o Eduardo Wolff e na captação edição, Nicolas Queiroz. E é isso, gente, até sexta.
Vamos lá, galera.